Um ato de coragem que surpreendeu a todos. Foram estas as palavras usadas ontem pelo nosso diretor e diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, no encontro com os jornalistas, logo depois do anúncio da decisão do Papa de renunciar, no final deste mês, ao seu ministério petrino. Padre Lombardi recordou que Bento XVI respeitará o calendário das atividades previstas ao longo do mês de fevereiro, incluindo a audiência geral desta quarta-feira e o Ângelus do próximo domingo. Para a abertura da quaresma, o Papa presidirá à celebração das cinzas, que vão ter lugar na Basílica de São Pedro, e não, como era tradição, na Basílica Romana de Santa Sabina, na colina do Aventino, com a procissão que partia da Igreja de Santo Anselmo. Mas evoquemos as principais declarações do diretor da Sala de Imprensa, que esclarecem e contextualizam a decisão de Bento XVI.
Entre as razões da renúncia do Papa, como se nota pelas palavras da sua declaração, estão as circunstâncias do mundo de hoje, que em relação ao passado são particularmente difíceis pela rapidez e quantidade dos acontecimentos e dos problemas que surgem. Portanto, digamos, a necessidade de um vigor, porventura, mais forte do que no passado. Vigor que o Papa afirma ter diminuído em si nos últimos meses.
É significativa a frase, bem consciente deste ato, com total liberdade, declaro renunciar ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Esta é a declaração, digamos, formal, sob o ponto de vista jurídico importante. O Código de Direito Canónico, no Cânon 332, no seu segundo parágrafo, afirma: no caso em que o Romano Pontífice renuncie ao seu cargo, é necessário para a validade da renúncia que ela seja feita livremente e que seja devidamente manifestada. Não é necessário, pelo contrário, que alguém a aceite. Os dois pontos fundamentais são, portanto, a liberdade e a devida manifestação. Liberdade e manifestação pública, como exatamente é o consistório público, no qual o Papa expressou a sua vontade.
Bento XVI, esclareceu também Padre Lombardi, permanece plenamente nas suas funções e no seu serviço até às 20 horas do dia 28 de fevereiro, a data e a hora por ele estabelecida. A partir dessa altura, inicia a situação de sede vacante, regulada, sob o ponto de vista jurídico e canónico, pelos textos que se referem à sede vacante no Código de Direito Canónico e na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis sobre a vacância da Sé Apostólica, de João Paulo II. Uma das primeiras perguntas que agora podem surgir é, e depois, para onde irá o Papa? Quando iniciar a sede vacante, esclareceu Padre Lombardi, transferir-se-á no primeiro momento para Castelo Gandolfo. Quando tiverem terminado as obras em curso na sede onde havia um mosteiro de monjas de clausura, transferir-se-á para o Vaticano, precisamente para essa residência onde estava o mosteiro Mater Ecclesia. E ali o Papa se dedicará substancialmente à oração e à reflexão.
Naturalmente que o Papa não participará no conclave, porque terá já deixado o seu cargo. Para o conclave, providenciarão as diversas autoridades, segundo a normativa da sede vacante. Podemos prever que no mês de março, antes da Páscoa, deveremos ter o novo Papa. Foi isto que assegurou o padre Federico Lombardi.